título dessa mensagem é Plantou, Colheu. Plantou, colheu. Eu te convido a me acompanhar em Gálatas 6, versículos 6 a 10. Gálatas 6, dos 6 até o 10. Que diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém. Amém. Meus amados, o apóstolo Paulo, ele escreve a fim de doutrinar, instruir, direcionar os cristãos em Gálatas. Ele deu o pontapé inicial em muitas igrejas, outras ele pegou e já estava em acontecimento. Ele ia de um lado para o outro visitando a muitas dessas igrejas, pregando o evangelho nas suas viagens missionárias. E ele dependia de cartas para se comunicar, porque em alguns momentos ele esteve preso. Então, por meio de outros irmãos em Cristo, ele enviava cartas às igrejas e pedia que essas igrejas trocassem essas cartas entre eles. Incentivava as igrejas a permanecerem firmes na fé. Em outros momentos, advertia as igrejas, os cristãos, da forma que eles estavam vivendo e instruindo na forma que eles deviam viver. E nessa carta aos Gálatas, os mestres judaizantes, eles haviam contaminado a mente deles e até colocado dúvidas sobre a autoridade paulina para os cristãos locais. E então ele já inicia essa carta em Gálatas 1, versículo 1. Olha só o cartão de visita do camarada. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele já dá um cartão de visita para poder reforçar a autoridade dele, quem que foi que o chamou para esse ministério, que o colocou nessa parada. E eu fico pensando, se estando por perto, já é tão difícil lidar com algumas situações, imagina no caso do missionário andarilho Paulo. Hoje nós temos os meios de transportes mais eficientes que os da época. Nós temos telefone, internet, conseguimos fazer uma chamada de vídeo. Quem que há 15 anos atrás, 10 anos atrás, imaginava que isso fosse acontecer? Contudo, nós percebemos que já se passaram muitos e muitos anos. A cultura que vivemos, ela é bem diferente. Mas pessoas são pessoas em qualquer época. E os problemas que surgem são os mesmos. Bem disse Martinho Lutero: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Então a palavra tem que estar sempre diante de nós, porque nós temos uma memória daquele peixinho Dory, que a gente se esquece muito rapidamente a palavra do Senhor, os mandamentos dele, e acerca daquilo que ele espera, como vivamos, a maneira como venhamos nos portar. O texto que nós lemos começa dizendo: mas aquele que está sendo instruído na palavra, versículo 6. O ato de instruir é partilhar o pão da vida, partilhar aquilo de mais importante que nós podemos receber, sem reter o conhecimento, a vivência adquirida pela palavra de Deus, mas passar adiante. É um ato de contar ao semelhante que está morrendo de fome, onde há pão. É desejar o melhor para o outro. É isso que é partilhar essa palavra. É desejar o melhor para o outro. É algo tão nobre que o próprio Cristo, em outro momento, lá em Mateus 7, 6, ele diz para não partilhar, para não jogar pérolas aos porcos. E isso é o Evangelho. É uma grande pérola. Tem um valor imensurável. No tempo que nós vivemos, é muito comum as pessoas levantarem muros em torno de si. É muito comum as pessoas erguer muros, o que dificulta muito os relacionamentos. O individualismo, ele impera. Os relacionamentos, eles são os mais rasos possíveis. E isso é um problema muito sério para a vivência na comunidade cristã. O texto diz para que esse que está sendo instruído, para ele compartilhar, diz assim, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A palavra grega para isso é koinoneo, de koinonia, de comunhão. O seu significado no contexto que aparece era ser um parceiro com, ser um parceiro em. A sua interpretação, aqui nesse versículo, tem uma ligação com o sustento financeiro. Mas eu quero ampliar e falar um pouquinho mais além disso. Eu quero pensar um pouquinho mais acerca disso. Eu vou dar um conselho como alguém que se coloca para instruir, como alguém que se coloca para partilhar esse pão da vida. Vivamos essa verdade de compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. Vivamos essa verdade. Porque o que chateia muito o coração de um líder é o de escutar somente coisas ruins. Só ouvir as críticas. Só escutar aquilo que não está legal. Os problemas. Mas aquilo que está bom, muitas vezes as pessoas cerram os lábios. Se fecham para poder compartilhar aquilo que está bom. As soluções, o sucesso, isso quase ninguém fala. Infelizmente, muitos só procuram para conversar quando o mundo está caindo em suas cabeças. Ou quando já caiu. Quando tudo está bem, a maioria de nós fica bem quietinho, parece com medo de falar. Ah, vai que eu abro meu bocão e as coisas começam a dar errado, né? Então, muitas vezes, com a nossa vida, nós mostramos o como somos supersticiosos. E nem sempre nós compartilhamos essas coisas boas com aquele que o instrui, com a comunidade de fé, com o seu líder. E aí, muitas vezes, nós procuramos somente para poder compartilhar as coisas ruins, as tragédias da vida. E o apóstolo Paulo diz, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Outra grande verdade desse texto é a lei da humanidade, a lei da natureza, a lei da semeadura. O texto diz, aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E a grande luta e o sofrimento de muitos é que estão plantando semente da carne e esperam colher fruto do Espírito. Então, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo vai falar acerca das obras da carne e o fruto do Espírito. Então, é um pouquinho acerca disso que ele vai falar aqui, nesse ponto da lei da semeadura. Meu amado, como temos vivido? Como temos vivido? Porque diante da forma que temos vivido, é que nós colheremos o fruto. O que você tem semeado? Seja bem sincero, pense em cada situação da sua vida. Pense nas trocas fraternas, pense na sua vida junto à sua família, junto à sua comunidade de fé, junto aos seus amigos. O que você tem semeado? Qual é o fruto que você espera colher? E eu tenho comigo que Deus, ele é tão misericordioso, que muitas vezes, embora colhamos coisas ruins, poderia ser muito pior. E só não é pela graça e pela misericórdia de Deus. A maior parte dos milagres foram uma continuação progressiva da misericórdia e da bondade de Deus. A maior parte dos milagres, entenda bem, eu vou explicar isso. A maior parte dos milagres, eles são uma continuação progressiva da misericórdia e da bondade de Deus. Ou seja, eles não são contraditórios. Eles não jogam contra. Por exemplo, no caso daquilo que é material, daquilo que é tangível, a partir de algo que existe, do pão fez pão, do peixe fez peixe, da mão ressequida fez a mão ficar normal, do corpo sem vida proporcionou a ressurreição. Então isso é uma continuação progressiva daquilo que é material, daquilo que é tangível. Ele não joga contra. Eu vou dar mais um exemplo. No caso daquilo que não é material, daquilo que é imaterial, daquilo que é intangível, que não conseguimos tocar, não conseguimos sentir, mas também observamos que tem uma continuação progressiva da bondade de Deus. Não joga contra. Por exemplo, da fé fez o milagre. Então Jesus, em alguns momentos, ele chega para poder conversar com alguma pessoa e ele pergunta: você tem fé que eu posso fazer isso? Então da fé, o milagre. Da obediência e submissão, o milagre. Vou dar um outro exemplo. Ele chega lá para o cego que está lá próximo ao tanque de Siloé. Ele faz uma laminha, que quando a gente lê, a gente fala, que negócio nojento. Passa no olho do camarada, e o que ele vai fazer para o cara? Vai lá lavar-se no tanque de Siloé, é o que ele disse para o cego. Então, submissão, obediência. Ele foi e ele voltou a enxergar. Mais um exemplo. Os leprosos, lá em Lucas 17, versículo 11 a 19, que conta aquela história. Ele chega e diz para os camaradas assim: vão lá se mostrar para os sacerdotes. E o texto vai dizer que quando eles vão para se mostrar, eles são curados. São poucos que voltam para agradecer, mas eles foram curados. Então, por obedecer, por ser submisso ao mandamento de Deus, então eles recebem o milagre. Mas observe que tanto aquilo que é material, quanto aquilo que é imaterial, não joga contra. É uma continuação progressiva da bondade, da misericórdia, do cuidado de Deus. O problema é que plantamos semente de laranja e ficamos orando, implorando, para que venha nascer maracujá. E aí é o problema. Não tem como ser uma continuação progressiva. Plantamos semente de laranja e ficamos lá naquela loucura. Ó, Senhor, faz nascer maracujá. Não tem como. Isso é contraditório. Isso é jogar contra. É lógico que Deus pode fazer todas as coisas. Mas isso se opõe ao milagre, que precisa ser acompanhado de atitude, quer seja ela fé, obediência ou submissão. E a verdade é que nós semeamos o tempo todo. O tempo todo nós temos semeado. Porque o texto vai falar de duas sementes. Semente da carne e semente do espírito. Então, semear, Nós estamos semeando o tempo todo. Então, por isso que a pergunta é, não é você tem semeado, a pergunta é o que você tem semeado? O que nós temos semeado? Porque semear, semeamos o tempo todo. E que semente é essa? Qual atitude acompanha essa semente? Semente da carne ou semente do Espírito? O que é semear para a carne? É trabalhar para ela, ao invés de crucificá-la. Isso é semear para a carne. É aquilo que parte de nós e tem a sua origem no pecado. As sementes, elas são os pensamentos e atos. Então, às vezes, a gente pode falar, ah, não faço nada de ruim para as pessoas, não prejudico ninguém, então eu estou lá em santidade. E aí Jesus chega e acaba com a alegria daquele que pensa assim. Porque muitas vezes não cometemos o delito diante de todos, daqueles que podem enxergar, mas do Deus que conhece pensamentos, que perscruta os corações, desse nós nada podemos ocultar. Então, muitas vezes, dentro de nós é uma sujeira daquelas. Toda vez que nós permitimos que a nossa mente abrigue um ressentimento, entretenha uma maldade e impureza, nós estamos semeando para a carne. Todas as vezes. Toda vez que assumimos um risco que cria dificuldades para o nosso autocontrole, nós estamos semeando para a carne. Mas o que é semear para o Espírito? É o mesmo que andar no Espírito. É buscar as coisas de Deus. É pensar nessas coisas de Deus e praticar essas coisas de Deus. Coisas lá do alto, como o apóstolo diz em outro momento, e não as daqui, não as coisas terrenas. Semente do Espírito é aquela que permitimos o Senhor fazer em nós e através de nós, haja visto sermos o templo do Espírito Santo de Deus. Contudo, nós podemos ou não dar voz ativa, dar liberdade à ação do Espírito em nós. Nós podemos. Tanto que o apóstolo vai apresentar aqui as obras da carne, o fruto do Espírito. E diante das obras da carne, ele diz para não praticarmos, para não semearmos isso. Então nós podemos dar voz ativa ou nós podemos jogar pela nossa própria natureza. Não é à toa que o apóstolo Paulo, em outro momento, ele diz que esmurrava a carne dele. Ele vai dizer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse acabo fazendo. E os resultados, eles são apenas lógicos. Se semearmos para a carne, da carne colheremos corrupção. Vai haver um processo de declínio moral. É isso que quer dizer. Se, por outro lado, semearmos para o Espírito, então do Espírito iremos colher vida eterna. A comunhão com Deus que vai desenvolver agora até o alcance da plenitude na eternidade. Mas essa vida eterna, ela já começou. Nós vivemos o já e o ainda não. Já é uma realidade. O reino de Deus está no meio de vós. Nós já participamos desse reino. O que será a colheita? A perseverante prática do bem na igreja e sociedade trará como colheita consolo para os oprimidos, alívio para as pessoas necessitadas, pode ajudar a deter a deterioração moral da sociedade e até mesmo levar, conduzir um pecador ao arrependimento e salvação. A partir da forma que nós vivemos, na dependência do Espírito Santo de Deus, porque, como na semana passada nós ouvimos, Deus usa gente para abençoar gente. Deus usa gente para salvar gente. Nós somos os portadores da palavra que salva. Ele diz na grande comissão para ir pregar o evangelho e depois para ensinar como vive o evangelho. Então Deus usa as nossas vidas, nós somos portadores da vida. Quem pratica o bem ficará satisfeito e feliz em ver os resultados. E se você vive isso, você sabe do que eu estou falando. Às vezes nós nos entregamos para poder viver alguma obra, algum projeto, viver a vontade do Senhor, e é cansativo. Puxa, como é cansativo. Mas quando nós fazemos, quando nós vamos lá levar o pão para aquele que tem fome, nós ficamos tão satisfeitos e felizes, porque nós temos essa consciência que estamos fazendo aquilo que o Senhor espera de nós. Nós devemos nos submeter ao senhorio de Cristo e esperar colher o que semeamos. Portanto, vamos semear a boa semente para termos uma boa colheita. Isso é tão óbvio, isso é tão lógico. Vamos semear a boa semente e então teremos uma boa colheita. Algo que me chama muito a atenção nesse texto também é quando o apóstolo Paulo diz lá no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem. Rapaz, e não nos cansemos de fazer o bem. E é essa semente acompanhada de fé em Jesus Cristo que nos faz verdadeiramente cristãos. Porque a raiz etimológica de cristão é pequeno Cristo, é imitador de Cristo, é os cristinhos. Aqueles que vivem como seu mestre. E para sermos chamados assim, nós temos que viver como ele viveu. Olha o que diz em 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João 2, 6. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então não tem como ser cristão sem viver dessa forma. O cristão é um imitador de Cristo. A partir do momento que esse recebe essa nova vida, que ele nasce de novo, ele entra na vida de discipulado. Tem um livro do Thomas Kemp, que eu gosto muito, que carrega esse título: Imitação de Cristo. E até mesmo o discipulado do Dietrich Bonhoeffer, lá no alemão, também tem esse título de Imitação de Cristo. E nós precisamos, meu amado, desenvolver essa vida de discípulo. Quem nasce de novo não nasce sabendo todas as coisas, ele precisa se colocar em submissão para aprender. Mas à medida que ele vai aprendendo, ele vai colocando em prática, ele vai crescendo, então ele vai tendo o seu desenvolvimento como cristão. E a partir do momento que ele tem o seu desenvolvimento como cristão, ele vai tendo responsabilidades, ele vai ensinando a outros, e assim a caminhada cristã. É assim que nós devemos viver. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Mas ele se compadecia do próximo. Ele estendia a mão. Ele ensinava com amor. Então, quem permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Já pensou se ele se cansasse de fazer o bem? O que seria de nós? Nós estaríamos perdidos. Não teria esperança para nós. Porque nós não suscitamos nele o amor. Puxa, olha como esse camarada é amável. Não! Não se engana com isso, não. Não se engana com isso, não. Ele morreu por gente que não vale a pena. Porque nós, por nós mesmos, pela nossa própria miséria, nós não suscitamos isso nele. E eu digo isso porque nós sabemos o que é suscitar Observe como é a sua vida, como é bom ficar perto de alguém que suscita o amor em nós, né? Então tem pessoas que é fácil se relacionar. Tem pessoas que a gente gosta de estar perto. Tem pessoas que a gente vai bater um papo e fala assim, nossa, como a hora passou, olha, nem vi de tão gostoso que estava esse bate-papo. Então esses aí são fáceis. São fáceis. Mas nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Para poder desfrutar desse relacionamento com Deus, Jesus Cristo precisou pagar um altíssimo preço de morte, de crucificação, de humilhação. Ele se esvaziou, que é o kenosis, o autoesvaziamento. Ele abriu mão da sua glória. E ele assumiu uma forma humana, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Isso aí ninguém faz assim, ah, que coisa gostosa que é fazer isso. Não, ele fez isso porque a nossa transgressão, o nosso pecado, o preço que nós causamos por conta da nossa miséria, esse preço era altíssimo. Então ele fez isso porque era necessário em resgate à humanidade. Mas não é porque, nossa, o André, o José, o João, a Maria, ele é irresistível, deixa eu amá-lo. Não é por isso não, ele fez isso por ele, porque ele é amor, isso faz parte da natureza dele, da essência dele, não fomos nós que suscitamos tal amor. E essa recomendação a não nos cansarmos de fazer o bem, ela é de suma importância, porque em muitos momentos nós relutamos em cumprir nossos deveres de amor fraternal diante de incidentes desagradáveis. Quando nós julgamos que as pessoas que vão receber esse amor que estamos dispostos a dar, que eles não merecem, que eles não são dignos de tal amor, que as pessoas são ingratas, e aí com isso a gente acaba perdendo a paciência. A gente acaba perdendo a paciência. Contudo, perseverando assim, assim como fazendo o bem, nós colheremos a bondade, a misericórdia de Deus, que acompanha a consequência do nosso modo de viver. Quem faz o bem, normalmente colhe o bem. E quem faz o mal, normalmente colhe o mal. É uma via de regra? Não. Mas é uma tendência. Tem pessoas que não fizeram mal algum e colheram o mal. E talvez seja o seu caso. Mas normalmente, fazendo o bem, colhemos o bem. Normalmente, fazendo o mal, haveremos de colher o mal. Jó, o próprio relato bíblico, diz que ele não fez nada de mal e ele colheu algo super desagradável, o próprio Cristo. O que, que ele fez de mal para colher o que ele colheu? Mas a tendência natural é que fazendo um bem, haveremos de colher o bem. Contudo, nós precisamos nos atentar o que o texto traz nas suas entrelinhas. Mesmo falando de uma colheita, o apóstolo Paulo ele diz para não nos cansarmos. O que subentende que a colheita pode demorar. Né? Porque se a gente plantasse e já colhesse na hora, olha, instantâneo. Sabe quando você pede um negócio que chega super rápido, você fica até surpreso e fala, rapaz, olha só que coisa. Não. Para ele dizer, não nos cansemos, já está nas entrelinhas que essa colheita pode e vai demorar. E também carrega consigo que o bem, ele precisa ser a ação do cristão no mundo contemporâneo. O bem é o estilo de viver do cristão, praticar o bem, semear o bem, fazer um bem. O cristão é conhecido pelo amor, pelo bem. E nós só nos cansamos daquilo que nós fazemos muito. Então, para o apóstolo Paulo dizer isso para a igreja, e não se cansem de fazer o bem. Porque se você for fazer uma coisa e você faz lá a primeira vez, cara, se você falar que você se cansou já, isso é mentira. Né? Nossa, olha, eu estendi a mão, eu acolhi o irmão lá, ah, cansei. Não, a gente se cansa daquilo que é um movimento repetitivo, daquilo que a gente faz muitas vezes, daquilo que é rotineiro. É disso que nós nos cansamos. É disso. E um alerta é que no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha aí. Essa palavra no original também pode ser traduzida por desistir. Colheremos o bem se não desistirmos. Meu amado, perseverem fazendo o bem. Não é em vão. Isso trará bons resultados em sua colheita. É que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas a grande verdade é que quem planta, esse tem para colher. Esse tem para colher. Só que se nós desanimarmos, desistirmos, então nós não teremos o que colher. Porque isso será resultado de não plantar. Então, se não plantar nada, não tem nada para colher. Isso é a questão mais lógica do mundo. Isso é o óbvio. Se não plantar, não tem o que colher. Então, isso não dá base para pensarmos assim: ah, eu fiz tanto bem. Eu ajudei tanto as pessoas não merecem. Deus conhece o meu coração. Não vai nessa não, hein? Vai nessa não, não entra nessa não, que a sua colheita pode ser desagradável. Se desanimar, se desistir, não teremos o que colher. Então, se não estiver semeando a boa semente, a semente para o Espírito, certamente estaremos semeando a semente da nossa carne, daquilo que queremos fazer, do nosso conforto, do nosso bem-estar, da nossa natureza pecaminosa. Então, continuemos firmes no plantio e na jornada. E ele vai encerrar esse pequeno trecho com essa recomendação. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Bom, esse versículo ele dispensa comentário, ele é muito claro, né? Está muito óbvio o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Na comunidade cristã, nós nos conhecemos por meio da partilha, da vida comunitária, da vida em comum. Então, na comunidade cristã, nós temos um grande privilégio, de sermos resposta de oração. Olha só que coisa. Normalmente nós temos uma tendência de sermos super espirituais na comunidade de fé. Né? Então, o camarada traz lá para você uma necessidade, o que é óbvio no nosso meio, que a gente fala, não, vamos orar por isso. Fala, rapaz, é uma espiritualidade que dá até inveja, assim, às vezes, sabe? Então, na comunidade cristã, nós temos essa tendência. Só que no meio dessa partilha, dessa vida comunitária, muitas vezes ouvindo a necessidade do nosso irmão, nós descobrimos que aquilo que ele está precisando, às vezes está ao nosso alcance. A gente pode fazer, nem tudo é material, tá? Nem tudo é material. Tem muita gente que está precisando de um amigo, de uma caminhada, de uma conversa, de um convite, de uma diversão, de uma palavra de incentivo. Então, na comunidade cristã, nós temos esse grande privilégio de poder ser resposta de oração, de darmos ao nosso amado irmão o prazer de ter um testemunho para contar. Um testemunho para contar. Um testemunho da provisão de Deus. E isso certamente vai alegrar o coração do corpo de Cristo, a vida do corpo de Cristo. Porque como é gostoso a gente escutar que o camarada que estava necessitado, que ele foi socorrido, que o irmão que estava perdido, ele foi encontrado, que aquele que estava precisando do milagre, ele recebeu o milagre, ele recebeu o cuidado. Então, quando a gente escuta isso, o corpo de Cristo, ele é edificado, ele é alicerçado, ele recebe um ânimo, uma alegria que é proveniente do trono da graça de Jesus Cristo. E isso, certamente, quando nós vivemos essa alegria, quando nós participamos desse radiar da vida, nós estaremos muito mais dispostos e felizes para viver e partilhar o bem. De sermos praticantes do bem. Meu amado, Deus quer usar a sua vida para que o próximo seja abençoado. Às vezes a gente está correndo atrás da bênção, né? Querendo a bênção de Deus. Mas o recado que eu te dou é outro. Deus quer usar a tua vida para que o próximo seja abençoado. E aí eu quero te lembrar de Jó. Jó, ele recebeu a bondade de Deus enquanto ele se desligou de si e se concentrou nos seus amigos. O texto vai dizer que enquanto ele orava pelos seus amigos, ele recebeu a bênção de Deus. Se desligue um pouquinho de você. Olhe para o seu irmão. Olhe para o seu próximo. Ore pedindo a Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu seja a resposta de oração na vida de alguém. Abra os meus olhos para que o próximo tenha algo por que agradecer. Que por meio da minha vida, ele veja o Senhor. Que por meio da minha vida, ele seja edificado no Senhor. Deus quer te usar para multiplicar a alegria no corpo dele, que será fôlego para seguir adiante na prática do bem. Porque quando a gente está feliz, a gente tem muito mais disposição, não é verdade? Não é assim na vida? Imagina para o corpo de Cristo. Quando nós estamos alegres no Senhor, então nós não tememos a nada. Mas nós queremos que em tudo seja o nome dele glorificado, exaltado e bendito. Se coloque à disposição e viva essa verdade. Talvez aquilo que você está buscando tanto, você não tem recebido porque você está com o olho muito fito nisso. Mas a partir do momento que você se desligar nisso e olhar para o seu próximo, então você vai dar liberdade para Deus atuar na sua vida. Talvez nesse tempo, aí você terá de fato entregado isso nas mãos do Senhor. E quem sabe, por meio de quem você vai se surpreender, você receba essa bondade e esse amor de Deus. Porque Deus usa gente para abençoar gente. Deus usa gente para que o bem seja cada vez mais notável. Sejamos uma bênção na nossa comunidade de fé. Mais participativos. Dispostos a sermos instrumentos nas mãos de Deus. Plantemos o nosso envolvimento em prol do reino de Deus. Nos envolvamos com a causa de Cristo, com a causa do nosso irmão, com a causa da Igreja de Jesus Cristo. Plante coisas boas para a honra e glória do nome de Jesus. E certamente a colheita será abençoadora. Amém, meu amado?